Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português neste 26 de agosto de 2023. Hoje é sábado, votos de um bom sábado para todos. Convosco está na produção Mariano Bartolomeu, Ana Guedes está convosco na apresentação. Esta é uma emissão que está a ser transmitida desde os estúdios da Voz da América em Washington. Pode-nos escutar na onda média, nos 1530, na onda curta, 12.080 e 17.655. Estamos também em FM na primeira meia hora com as rádios parceiras na Guiné-Bissau. Estamos com a rádio Pidjiguiti, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Rádio Sitchanoku e a Rádio Leste FM. Estamos com a Rádio Papagaio, com a Rádio Lerubando, com a Rádio Comunitária de Casumai e com a Rádio Educativa. Na emissão deste sábado, em destaque, a alteração das leis das terras em Angola, falaremos do Grupo BRICS, que reuniu esta semana em Cimeira, onde aprovou a entrada de novos membros. Teremos uma conversa com a Elisa Jamal, uma jovem de Cabo Delgado a estagiar aqui nos Estados Unidos, sobre o seu trabalho em Cabo Delgado e aqui também em Washington. Mas antes, vamos fazer aqui espaço para as histórias que marcam a atualidade neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. Sou Amancio Miguel, com assistência técnica de Nazmezora, apresentando as notícias. Aqui em Washington, D.C., dezenas de milhares de pessoas irão se juntar neste sábado no Lincoln Memorial para comemorar o 60º aniversário do discurso Eu Tenho um Sonho, I Have a Dream, do reverendo Martin Luther King Jr. A marcha em Washington, convocada pela Rede de Ação Nacional do reverendo Al Sharpton e membros da família King, pretende ser a reivindicação à pressão pelos direitos cívicos face a uma reação negativa. A marcha original, em 1963, atraiu cerca de 250 mil pessoas e ajudou a preparar o terreno para a aprovação da legislação federal sobre direitos cívicos e direito de voto no ano seguinte. A junta militar no Níger ordenou que suas forças armadas fiquem em alerta máximo, citando uma ameaça crescente de ataque, de acordo com um documento interno emitido sexta-feira ontem pelo seu chefe de defesa, que uma fonte de segurança no país confirmou ser autêntico. O documento, que foi amplamente partilhado nas redes sociais neste sábado, afirma que a ordem de estar em alerta máximo permitiria à força responder adequadamente em caso de qualquer ataque e evitaria uma surpresa geral. As ameaças de agressão ao território nacional fazem-se sentir cada vez mais, lê-se no mesmo documento. O bloco regional CDAO tem tentado negociar com os líderes do golpe de 26 de julho, mas disse que está pronto para enviar tropas para restaurar a ordem constitucional se os esforços diplomáticos falharem. Na sexta-feira, aquele bloco minimizou a ameaça e disse estar determinado a recuar para acomodar os esforços diplomáticos, embora uma intervenção continuasse a ser uma das opções na mesa. O Ministério da Defesa de Taiwan disse neste sábado que a China enviou dezenas de aeronaves e navios em direção à ilha, poucos dias depois dos Estados Unidos aprovarem uma venda de armas no valor de 500 milhões de dólares para Taiwan. O Ministério da Defesa disse em comunicado que 32 aeronaves do Exército de Libertação Popular e 9 embarcações da Marinha foram detectados nas 24 horas entre ontem e hoje. Destas, 20 aeronaves cruzaram a linha média do Estreito de Taiwan ou violaram a zona de identificação de defesa aérea de Taiwan. Face a isso, Taiwan encarregou as suas próprias aeronaves, embarcações e sistemas de mísseis de responder às atividades, disseram os militares. A China vê a autogovernada Taiwan como uma província renegada a ser tomada força se necessário. Recordar que no ano passado Pequim intensificou esforços militares em torno da ilha em reação às atividades políticas de Taiwan. Continuamos a apresentar as notícias neste sábado, que é dia 26 de agosto. E, por último, neste primeiro bloco, 4 astronautas de igual número de países iniciaram a viagem em direção à Estação Espacial Internacional. É a tripulação mais multinacional da NASA até agora, representando os Estados Unidos, Dinamarca, Japão e Rússia. A SpaceX lançou os astronautas antes do amanhecer deste sábado no Centro Espacial de Kennedy. Detalhes no próximo bloco.
A alteração da lei das terras e do ordenamento do território em Angola reúne consenso da sociedade civil. Para falar sobre o assunto, temos o diretor executivo da Rede da Terra, Bernardo Castro, o padre Pio Waku Sanga, responsável da ONG Construindo Comunidades, e o analista político Albino Paquizi.
O conflito de terras em Angola tem sido uma prática recorrente, deixando preocupadas algumas organizações não-governamentais, devido à expropriação que são vítimas muitas populações. Em Angola, a terra é considerada a propriedade originária do Estado e integra o seu domínio privado, com vista à concessão e proteção de direitos fundiários a pessoas singulares ou coletivas e a comunidades rurais, nos termos da Constituição e da lei. Uma das fontes de conflitos de terra em Angola, apontadas pelas organizações não-governamentais, tem que ver com a fragilidade das instituições do Estado, a ilegalidade de ocupações, insegurança de posses de terra pelos camponeses, as vendas e os trespassos de forma informal a fazendeiros. O presidente angolano disse que é a altura de arregaçar as mangas e trabalhar nos campos para alcançar a autossuficiência alimentar. João Lourenço anunciou recentemente que o Estado vai reaver as terras entregues a cidadãos que não as exploram. O chefe de Estado angolano salientou também que chegou o momento de distribuir as terras há décadas em posse de cidadãos, sem dar qualquer uso. Quem também se pronunciou esta semana sobre o conflito de terras é a provedora de justiça, Flor Bela Araújo, que defendeu a alteração das leis de terra e do ordenamento do território para reduzir os casos de conflitos de ocupação ilegal de terrenos no país. A responsável considerou que há um desajuste dos dois diplomas legais, tendo em conta as queixas que chegam naquele órgão de justiça todos os meses. Para o diretor executivo da Rede Terra, a ocupação ilegal de terras em Angola tem já um mercado de crime bem organizado. Bernardo Castro aponta algumas fragilidades que as próprias instituições de governo apresentam.
E existem portas ou fragilidades, às vezes institucionais, que permitem exatamente a entrada desse fenómeno. Nós estamos a falar aqui do cadastro fundiário que está disperso e que acontece? E até o acesso ilegal ou ilícito ao cadastro fundiário, portanto, o que permite que algumas pessoas forjem documentos. Porquê? Porque aqui há já, digamos assim, o crime organizado, portanto, sobre a questão de terras.
A conivência e o patrocínio de algumas administrações municipais, segundo Bernardo Castro, também contribui para a falta de controlo e facilita os conflitos em muitas regiões do país.
Não, o que se passa no país é o facto de nós ainda não termos... nem todos os municípios têm o plano diretor municipal. Portanto, nós temos ainda um déficit elevado em matéria de planos territoriais. Ou seja, do ponto de vista legal, os processos de acesso à terra devem ser presididos exatamente pelos planos territoriais, diferentes planos territoriais. Ninguém deve ter acesso à terra sem um plano territorial. Portanto, e a LOTO, que é a Lei do Ordenamento do Território e Urbanismo, é que deve, portanto, disciplinar esses processos de ocupação através dos planos. Infelizmente, não havendo planos, não havendo, digamos assim, um trabalho mais coordenado, integrado em matéria de monitorização, fiscalização de terras, acontece, obviamente, essas portas, né, para ilegalidades. São essas questões que foram levantadas a par, exatamente, de termos uma legislação fundiária de 2004, quando temos a Constituição de 2010, o processo de revisão da Lei de Terras até hoje nunca se conclui e é uma dor de cabeça.
O padre Pio Waku Sanga, da organização não-governamental Construindo Comunidades, tem-se batido de forma incansável a favor das comunidades injustiçadas. O sacerdote católico defende que aqueles que prejudicaram o uso comunitário no aproveitamento das terras sejam honestos e devolvam este património aos legítimos donos.
Aqui há muito aquele conceito e prática também de aproveitamento comunitário. Eu creio exatamente o artigo 17 da Lei de Terras, tanto defende, não é?
Sim.
Que é o artigo pelo qual nos batemos para que essa lei fosse reformulada. E então, aqueles que prejudicaram o uso comunitário, não é, do aproveitamento de terras, sejam honestos e restituam aos seus respectivos donos. Para além disso, não é só restituição, mas tem de haver um programa concreto, não é, de aproveitamento das terras. Ou seja, tem de haver, da parte do governo, financiamentos e apoios também técnicos para que as comunidades tirem o maior proveito dessas terras, quer ao nível da agricultura, quer ao nível da prática da pecuária. Não é? E então isso tem de fazer, porque não basta a comunidade ter a sua terra de volta, mas depois vai negociar com outro empresário, com outro que pode, e vem de novo receber a terra, porque ela não pode desenvolvê-la. Isso não, não tem valor.
O senhor padre acha que poderá sempre haver algum aproveitamento de pessoas com poder financeiro no sentido de, naturalmente, retirarem na mesma as terras?
Sim, sim, é o que está a acontecer um pouco, começa a acontecer agora nas margens do CAFO, não é? Pessoas com algum poder financeiro já estão a ocupar as margens do CAFO, não é? E os próprios, como não têm programa de financiamento, não conseguem, infelizmente, desenvolver e aproveitar a água que ali agora estaria passada de graça, não é? Então, o governo pecou porque fez o canal e não fez o programa de aproveitamento comunitário. Não há financiamento, não há um programa de desenvolvimento comunitário, não há extensão urbana, não há nada. E então, não basta receber, mas é preciso ter um programa de aproveitamento, não é? Rural, tanto desses terrenos.
Sr. Padre, acha que o anúncio desta medida por parte do Presidente da República chega tarde, ou pelo menos já é pertinente no sentido de se melhorar esta situação de algum conflito que foi existindo de um tempo a esta parte?
Meu caro, já houve tantos apelos, né? Enfim, nós até contávamos no governo anterior de Eduardo Santos, quando se aprovou a lei de terras, contávamos que se avançasse com mais coisas, é muita coisa em falta. Depois de você aprovar a lei de terras, tem o regulamento, tem o anexo técnico, tem a própria política de terras. E nós não temos isso. Não temos, portanto, uma política de terras que devia enquadrar com o aproveitamento comunitário, não é? Não temos programa de desenvolvimento. E então, não basta o anúncio todo mundo pode fazer, mas é preciso que haja trabalho de profundidade, esse trabalho de base, o trabalho de casa não está feito. Enquanto temos uma política de terras, ter terras para que finalidade? Isso não está definido. Isso é crucial. Não pode só ter uma lei de terras, mas primeiro uma política de terras. Depois da política de terras, tens a lei. Da lei, tens o regulamento e tens os anexos técnicos, não é? Tens um cadastro completo. Não temos isso, meu caro. Infelizmente. Não tendo isso, é trabalhar às cegas. O governo vai disparar no ar, não é? Sem ter de acertar a um alvo, infelizmente. Precisamos, enfim, de caminhar para ali. Isso implica governar com as pessoas. Portanto, os diferentes usos da terra implicam o trabalho de sociólogos, de antropólogos, de pessoal ligado ao desenvolvimento comunitário, enfim, para poder fazer um levantamento das necessidades de cada tipologia de uso. Isso não foi feito. É um grande problema.
O padre Pio Akusanga diz, por outro lado, que o governo nunca reuniu as comunidades locais para definir e ouvir contribuições para uma gestão mais sustentável das terras em Angola.
Todas as comunidades, só as autoridades locais, quer as tradicionais, quer as comunais, as municipais, elas dependem do poder central. O definir uma política de terras é um movimento nacional que deverá convocar as especificidades para cada uma delas, sugerir a definição do tipo de uso que se vai dar à terra. Tá vendo? Isso não foi feito. Temos feito pressão, mas nunca houve ainda da parte do governo esse movimento, não é, de ouvir as pessoas, não é, para se definir. As autoridades locais estão sempre abertas. Sabe que o administrador municipal, coitado, depende do poder provincial e este, do poder central. A estrutura está muito, enfim, piramidal, não é? É muito piramidal. E então, depende mais do topo do que da base, está vendo?
Uhum.
Este é o problema. Qual é o uso, por exemplo, enfim, que uma comunidade recoletora, como a comunidade de San, enfim, a comunidade dos Vato, dá à terra? Isso a pessoa tem em conta. Qual é o uso que uma comunidade pastoril dá à terra? É preciso ter em conta. Qual é o uso que uma comunidade essencialmente agrícola, como a do centro e norte do país da terra. Precisa ter em conta qual é o uso de uma comunidade que pratica tanto a mineração, a recolha de inertes da, né? Portanto, isso, tudo isso precisa ter em conta, está vendo?
Uhum. Muito bem.
Se não for tendo em conta, é possível.
Muito bem. O Sr. Padre tem algum otimismo de que o quadro possa se alterar nos próximos tempos em função desta preocupação?
Não, enquanto não se convocar uma maior participação das comunidades para se enquadrar esse tipo de uso concreto, eu não... Meu caro, é preciso... nós precisamos de ter programas concretos, que haja um ministério que diga, olha, nós queremos envolver as pessoas para levantarmos debate sobre uma nova política de terra, sobre a reforma, sobre a elaboração de um cadastro de terras, enfim, sobre o desenho de um programa de desenvolvimento. Isso sim, isso me motiva, porque é coisa concreta. Enquanto ficamos no blá blá, meu caro, eu não tenho nenhuma motivação nenhuma.
Nesta altura, como é que as comunidades sobrevivem, principalmente ali onde o seu padre mais tem conhecimento?
De forma precária, né? Portanto, de forma subsistente mesmo, tal como já o faziam há centenas de anos, não é? Com um pouco de... portanto, usando um pouco... Passo o pleonasmo, ali passe a metáfora, não é? Agora usam a estrada moderna, machado moderno, enquanto que antes usavam o machado que eles próprios faziam, não é? Enfim, o gado continua como era antes, não tem nenhum desenvolvimento, não tem programa de cruzamento, de melhoria das espécies. O CAFO tinha sido definido como a estação central de melhoramento das espécies bovinas da região do sudoeste, não é? O CAFO agora tem água, mas não tem programa, não é? Enfim, não tem desenvolvimento pecuário como tal. Estamos como estamos, infelizmente, tanto a saga enfim, da paralisação continua, meu caro, infelizmente.
Para o analista político Aldino Paquisi, a origem dos conflitos de terra em Angola tem que ver com os políticos que detêm o poder, que ocuparam largas parcelas, mas que não produzem para garantir a autossuficiência alimentar.
Se nós tivermos em conta aquilo que aconteceu nas Américas, nos séculos XVI, XVII, foi que efetivamente o que causou a guerra foi a terra. A terra não pode ser, neste caso, em Angola, propriedade original do Estado, como está no artigo 15. Por quê? Porque quando nós falamos de Estado em Angola, estamos a falar do MPLA. Isto é muito claro. E é por isso que o Estado como tal, o governo, não assume, porque uma parte considerável das pessoas que estão no governo têm terras, muitas delas sem produzir, estão sob seu nome. Eu viajo muito por Angola e percebo aquilo que se passa neste país. A terra é do povo. Arão, a terra é do povo. E mesmo imagine, vários exemplos que eu dou, eu vivo no Quilamba. A grande verdade é que, por exemplo, quem manda nas terras do Quilamba é o IGTI. Não é a administração do Quilamba. Não são os homens do Quilamba que mandam aqui na terra do Quilamba. Ou seja, voltando à tua pergunta, nós temos que ter uma concessão muito séria sobre aquilo que a terra deve significar para as pessoas. A terra é vida. Quem tem terra tem vida.
Mas, doutor, também não podemos convir de que, em função da própria realidade económica do país, quem tem na sua posse algumas terras também tem dificuldades do ponto de vista financeiro para fazer investimentos.
Mas o problema não é este, Arão. Foi estudado completamente e foi muito inventariado. A grande verdade é que há uma parte considerável de pessoas que têm terras e que não fazem uso. Ou seja, nós temos um problema gravíssimo no país, que é a partilhação de tudo, de fazendas inclusive, que foram entregues a pessoas que não produzem. Porque aqueles que efetivamente trabalham, por exemplo, na agricultura, não têm possibilidade de produzir, não têm dinheiro. Mas aqueles que podiam ter, têm as terras, ou seja, pegaram as terras e não conseguem produzir. Mas aqui um problema grave, que é o seguinte: a terra é sempre do povo.
Quanto ao anúncio feito pelo presidente João Lourenço, segundo o qual o Estado vai reaver aquelas terras que estão na posse de cidadãos, sem dar qualquer uso, o analista político Albino Paquisi manifesta alguma expectativa e espera que a lei de terra seja alterada.
Nós que temos pessoas, familiares que vivem nas aldeias, sempre viveram da terra. ser limitadas. Nesse sentido, os grandes empresários que vêm para cá, ou que viriam para cá, não estão a vir, não estão a vir, deviam ter, junto às populações, a possibilidade de negociar a terra. Porque a terra é aquilo que Deus nos deu, efetivamente, não. Não temos outra coisa senão a nossa riqueza originária.
Era, se calhar, também uma forma de promover a riqueza para estas comunidades.
Arão, completamente. Completamente. Eu estive a semana passada, e digo com alguma emoção, estive a semana passada no Bié, sexta-feira. Fui ao Bié na quinta-feira à noite. Eu passei por uma fazenda completamente abandonada, mas completamente iluminada. E ao lado havia um bairro com perto de 500 famílias completamente apagado. Já viu como é que a gente valoriza mais? Alguns estão a tomar a terra, mas são do partido político. O MPLA. Não há como. É o MPLA que está a fazer isso.
Não será nessa perspectiva que o próprio Presidente da República, quando esteve no Lubango, levantou este assunto e anunciou que o Estado vai reaver essas terras que não estão a ser produzidas e entregar a quem, de facto, tem capacidade?
Também é uma perspectiva. Mas, Arão, temos exemplos muito fortes. Em Benguela. Eu tenho exemplos de Benguela. De pequenos agricultores que estão, inclusive foram expulsos das suas terras originárias. Foram metidos em lamaçais, quando chove, inunda tudo. Temos exemplo do Lubito, do Lubango, temos exemplo do Ambo. Temos vários exemplos. Nesse sentido, eu apoio a perspectiva do Presidente da República. Por quê? E temos exemplos do Cunene. O Cunene não é só pelo canal do Cafo. A questão terra é porque há um mais velho que perguntou a um bispo, e desculpa, estou aqui a fazer uma conversa, parece no bar, mas perguntou, o colono voltou, por quê? Porque as chimpacas que existem no Cunene, foram tapadas pelos novos empresários que fazem parte do partido político. Ou seja, nós temos casos graves de terra do povo. Nesse sentido, acho bem que o Presidente da República, de facto, retome esse debate.
O doutor Albino Paquis tem alguma expectativa de que, em função desta preocupação manifestada pelo próprio Presidente da República, a atual lei possa ser alterada e se devolver o poder de posse às populações e às comunidades?
Tenho esperança. Porque tenho esperança, e não é só esperança, também fazemos exigência. Por quê? Porque a terra sempre foi do povo. Mas há aqui um problema que eu não citei no início. Quem leu Franz Fanon, ou então quem leu Kafka, ou então quem leu o americano Zacarias, Farah de Zacarias, sabe que nós, a terra é porque... A terra é nossa por quê? Porque é lá onde está o nosso umbigo, né? Ou seja, nós somos a origem. Nós viemos da terra e voltamos à terra. Ah, não. Não há como não respeitar isto. Não há como não respeitar. Ou seja, o indivíduo nasceu no cachimbo, está lá o seu umbigo, depois vai lá morrer. A terra é mesmo nossa. Nesse sentido, nós temos que receber não só a terra que está maltratada por empresários hoje que ocupam hectares e passam a vida a fazer festas naquelas terras. Podiam produzir. Hoje, os fazendeiros angolanos, muitos deles, tirando empresas portuguesas que fazem, cultivam hortícolas e aquilo que a gente come, mas a grande verdade é que muitos dos nossos empresários políticos fazem da terra espaço de piquenique. As fazendas não são para piquenique. As fazendas são para produzir comida e dar comida ao povo, não é para piquenique.
Albino Paquis, Padre Pio Akusanga e Bernardo Castro foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Se segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Voz da América a transmitir desde Washington, hoje é sábado, 26 de agosto de 2023. Para todos, votos de um bom sábado e um bom fim de semana. Da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português, da Voz da América.
Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Lombe, 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 lombe.
Bem-vindos. Bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América de 26 de agosto de 2023. Hoje é sábado e convosco está Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. Votos renovados de um bom sábado e um bom fim de semana connosco. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 12.080 e 17.655. Onda média 1530 na internet. Estamos em voo português.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em Moçambique com a Rádio Encontro em Nampula e a nova Rádio Paz em Quelimane. Estamos também em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Na Guiné-Bissau estamos em Catió com a Rádio Educativa. Em São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Cachunga, a Voz da América está em FM com a parceira Rádio Lerubando. Em Bulba é a Rádio Papagaio. A nossa rádio parceira em Bafatá é a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu é a Rádio Leste FM e a Rádio Sitchanoko. Estamos também em Bissau, a capital, com a rádio PGGT. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, falaremos da apreensão do líder dos insurgentes em Cabo Delgado, segundo as autoridades moçambicanas. Conversaremos ou teremos aqui uma conversa com uma jovem de Cabo Delgado, bolseira do Mandela Washington Fellowship, que estagia neste momento com uma congressista americana. E falaremos dos BRICS, que esta semana estiveram reunidos em Cimeira. Mas agora vamos saber o que faz notícia no mundo.
Novamente sou a Mansi Miguel, com técnica de Nazi Mesori, para apresentar as notícias. Quatro astronautas de igual número de países iniciaram a viagem em direção à Estação Espacial Internacional. É a tripulação mais multinacional da NASA até agora, representando os Estados Unidos, Dinamarca, Japão e Rússia. O SpaceX, que lançou os astronautas antes de amanhecer deste sábado, dia 25, do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Eles devem chegar ao laboratório orbital no domingo para uma estadia de meio ano, substituindo quatro astronautas que lá estão desde março. No comando da cápsula SpaceX Dragon está Jasmine Mogbell, da NASA, uma piloto da Marinha que faz seu primeiro voo espacial. Os seus companheiros da tripulação incluem um cirurgião japonês e engenheiros dinamarqueses e russos. Outro astronauta da NASA será lançado no próximo mês no foguete. A FIFA suspendeu o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, enquanto o seu comitê disciplinar investiga a sua conduta no Campeonato do Mundo Feminino, que incluiu beijar uma jogadora sem o seu consentimento. A FIFA diz que Rubiales está afastado das funções de futebol por pelo menos 90 dias, enquanto se aguarda o processo disciplinar aberto contra ele na quinta-feira. Rubiales se recusou a renunciar à presidência do futebol na sexta-feira numa reunião de emergência. Esperava-se que ele saísse sob intensa pressão do governo espanhol, de jogadores, de clubes de futebol e dirigentes. A FIFA não forneceu nenhum cronograma para uma decisão do seu painel disciplinar. Os juízes disciplinares daquele órgão podem impor sanções a indivíduos que vão desde advertências e multas até suspensões no desporto. O Ministério da Defesa de Taiwan disse neste sábado 26 que a China enviou dezenas de aeronaves e navios em direção à ilha poucos dias depois dos Estados Unidos aprovarem uma venda de armas de $500 milhões a Taiwan. O Ministério disse que em um comunicado que 32 aeronaves do Exército de Libertação Popular e 9 embarcações da Marinha foram detectadas nas últimas 24 horas. Destas, 20 aeronaves cruzaram a linha média do Estreito de Taiwan ou violaram a zona de identificação de defesa aérea. E, face a isso, Taiwan encarregou as suas próprias aeronaves e embarcações e sistemas de mísseis de responder às atividades, disseram os militares. E, por último, a junta militar no Níger ordenou que as suas forças armadas fiquem em alerta máximo, citando uma ameaça crescente de ataque, de acordo com o documento interno emitido sexta-feira. Mais detalhes sobre esta notícia em www.voaportugues.com.
Foram as notícias das histórias nesse sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos. Bom fim de semana. governo de Moçambique disse esta semana que eliminou o líder do grupo insurgente que tem atacado em Cabo Delgado, isto numa semana em que o ISIS Moçambique afirmou também ter levado ataques no distrito de Macomia.
O chefe do Estado-Maior da ZFADM, Joaquim Mangras, disse que o principal líder terrorista foi colocado fora de combate, citando evidências factuais do mesmo ter morrido em confrontos no interior daquela província moçambicana.
Da averiguação feita, e ela ainda continua, foi constatado, com evidências factuais, a colocação fora de combate do líder principal que dirige as operações desde a eclosão do terrorismo em Moçambique, o moçambicano Bonomar Machudi, conhecido por Ibn Omar.
Precisou Joaquim Mangras, que falava a partir do quartel da Marinha de Maringanha, em Pemba. Bonomar do Mar, nas matas também conhecido por Abu Suraka, dirigia as operações da insurgência desde a eclosão do terrorismo em outubro de 2017 em Moçambique.
As imagens estão disponíveis, estão a merecer uma avaliação definitiva, pois ao lado do líder terrorista Ibn Omar foram igualmente atingidos mortalmente mais dois seus seguidores direitos, ainda por identificar na companhia demais terroristas.
Acrescentou Joaquim Mangras, sem referir a zona dos confrontos, e reconheceu que o terrorismo ainda não terminou. Mangras lembrou que a operação de perseguição ganhou novos contornos desde a invasão terrorista 8 de março à base de Catupa, que tinha sido ocupada há um ano pelas forças governamentais. O chefe do Estado-Maior confirmou, no entanto, uma emboscada que a força sofreu na terça-feira 22, um ataque reivindicado pelo Estado Islâmico.
Reportamos o fato da nossa força ter caído numa emboscada dos terroristas, quando na companhia da chefia do comando do exército se encontrava numa missão de acompanhamento operacional nas nossas forças em Quiterajo, no distrito de Macomia. Nesse contacto combativo, tivemos sacrificados e perdemos algum equipamento.
A morte do Omar foi anunciada dois dias depois da defesa moçambicana ter confirmado a morte de dois outros elementos com funções importantes da direção do grupo de insurgentes, incluindo o vice-comandante das operações dos terroristas em Cabo Delgado. O analista político Wilker Dias entende que é cedo para celebrar.
Esse momento é um fator a moralizar, mas em nenhum momento devemos baixar a guarda, porque o terrorismo ainda está aí. Morre um líder, mas não morre todo o grupo. Havia, houvesse de certa forma, alguns rumores de que ele já não era o líder. Ainda é cedo para celebrar o fim do terrorismo.
André Batista, para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Falando de Cabo Delgado, Elisa Jamal é uma jovem nascida em Pemba e que está aqui em Washington, integrada no programa Mandela Washington Fellowship. Esse programa desenrolou-se durante as primeiras 6 semanas com aulas e agora ela está a estagiar no escritório da congressista democrata da Califórnia, Sarah Jacobs, onde tem a oportunidade de aprender, mas também de dar a conhecer a situação em Cabo Delgado.
É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
A Elisa Jamal é uma moçambicana de Pemba, na província de Cabo Delgado. No seu currículo, ela tem pelo menos 3 anos de experiência trabalhando com a questão dos deslocados, a mitigação da prevenção da violência baseada no género. Recordar que Moçambique é um dos países que tem resposta, mas que tem também muitos casos nessa questão da violência baseada no género e também na gravidez precoce, que é um outro assunto que podemos abordar nos próximos minutos. A Elisa é bolseira do IAL, que é o Mandela Washington Fellowship. Esteve primeiro 6 semanas em aulas, uhum, e depois agora está no estágio profissional trabalhando como congressista. Como é que tem sido essa experiência de trabalhar com a congressista Sarah Jacob?
Eu não trabalho diretamente com ela, mas trabalho com a chefe do departamento dela. E essencialmente está a ser uma maravilha. Estou a conseguir integrar-me em termos de O aprendizado que eu tive em Cabo Delgado, estou a poder usar e partilhar isso com eles. Estou a aprender muito também sobre política internacional. Eu acho que internamente motivou-me muito a querer estar um pouco mais integrada na política de Cabo Delgado em si, porque sei que mudanças acontecem a um nível mais alto, não somente com o trabalho que fazemos com a comunidade, mas também com o trabalho que fazemos a nível mais amplamente, em termos de engajamento político.
A província de Cabo Delgado está nas notícias por vários motivos. Um dos negativos é esta insurgência, mas ao mesmo tempo uma província rica em recursos naturais, a indústria extrativa com uma base ali em Palma, com o gás ainda continua a prospeção. Comecemos pelo lado negativo. A insurgência é uma coisa que nas conversas, na interação que tem com os políticos americanos abordam.
Então, definitivamente, a insurgência é algo que impactou Cabo Delgado e também todo Moçambique de uma forma muito negativa, eu diria. O deslocamento foi intenso, o deslocamento aconteceu em múltiplas vezes para muitas famílias. E sim, desde que eu cheguei, que comecei a trabalhar com o governo dos Estados Unidos, sou sempre questionada sobre o que é que está a acontecer lá de verdade, sobre o impacto que as agências humanitárias estão a ter na comunidade e a relevância das estratégias que vêm dos Estados Unidos, de Washington DC, e a que nível é que eles chegam e o impacto que eles querem ter na comunidade chega a Cabo Delgado e as pessoas, a comunidade de Pemba e dos outros distritos.
Sendo uma pessoa de Cabo Delgado com família em Palma e Montepuez por toda a província, porque é a sua província, ajuda-lhe já a compreender a situação humanitária, pelo menos?
Sim, é por acaso isso é uma boa pergunta. Quando tu trabalhas para uma agência humanitária, tu tens uma outra perspectiva do que é que está a acontecer de verdade, porque em Pemba, na cidade, tu não tens tanta visão sobre o que acontece dentro dos distritos. Sempre que eu chegava em casa, a maior parte do meu trabalho é confidencial, eu não posso partilhar as histórias, mas é difícil tu não falares, né? Sempre que eu chegava em casa e partilhava algo com a minha família e punha-me com lágrimas na cara, porque às vezes é pesado, né? Tu assistes aquilo todos os dias, é uma história diferente e uma dor diferente. E a minha família ficava em choque, tipo, não sabiam sobre o que estava a ocorrer ao lado deles, não sabiam como é que a comunidade estava a conseguir lidar ou o trauma que eles passaram. Então, sim, todos os dias era um aprendizado para eles e para mim.
E como é que tem sido? A nível pessoal, já a congressista Sarah Jacobs, não trabalha diretamente com ela, mas está no escritório dela, é uma jovem de 34 anos que está a ter o seu protagonismo no caminho político. Comparando, os congressistas aqui têm escritórios, têm uma equipa de trabalho, se calhar não tenha muita experiência com os de Moçambique, mas pelo menos até Pemba tem deputados locais. Uhum. Alguma comparação?
Definitivamente tem muita abertura, honestidade, transparência no governo dos Estados Unidos em termos de quem te representa, qual é a política que ele segue, ou ela segue, neste caso a Sarah Jacobs. Em Cabo Delgado, raramente tu sabes quem é a pessoa que está a representar, qual é a agenda deles, o que é que eles querem atingir, quais são os objetivos. Muitas vezes, quando sentas em reuniões, infelizmente, acabam não te dando o feedback que tu mereces, né? As questões que tu perguntas, nunca recebes as respostas, é tudo superficial. Eu acho que trabalhar com a Sarah Jacobs e com o governo dos Estados Unidos está-me a mostrar que nós podemos ter uma estrutura um pouco mais organizada, que poderia mesmo advocar pelos direitos humanos das pessoas moçambicanas. E ela tem uma equipa só de mulheres, eu aprecio muito isso. Acho que é porque ela está a tentar puxar a influência de mulheres dentro da política. Eu acho que isso é um conotamento um pouco, muito importante, né? E é algo que em Moçambique nós também gostaríamos de avançar um pouco mais nessa direção.
Uma das razões do IALI, que é este programa do governo americano, é transmitir, partilhar com os jovens africanos a experiência americana para que nos seus espaços façam as mudanças. Como jovem, tem também esse papel de fazer barulho e exigir do que é deputado de Pemba que eu também tenho os meus direitos. É um desafio que pode seguir a Elisa?
Yes, definitivamente. Eu acho que o IALI inspirou-me de forma de eu quero ser uma ativista, quero atacar todos os problemas sociais que temos em Cabo Delgado, não de forma negativa, mas de forma a dar e empoderar e ajudar as mulheres na minha comunidade a chegarem ao seu próprio nível de empoderamento único. Eu sempre tenho... Muita gente fala sobre empoderar mulheres, mas as mulheres já estão empoderadas. Imagina alguém que passou por algo traumático como fugir de guerra ou assistir o marido a ser levado um tiro à frente dela. Ela já está empoderada porque ela sobreviveu isso. Ela decidiu não tirar a vida dela, ela decidiu continuar e puxar os filhos. E quando ela chega num espaço onde a pessoa só dá-lhe um puxo para cima, então tu já ajudaste aquela pessoa no, na jornada de empoderamento único dela.
A situação de Cabo Delgado é dramática, não é para brincar. Eu estive, em algumas ocasiões, em alguns distritos, e ouvir histórias que aquelas pessoas, que aquelas mulheres em particular passaram, é mesmo deixar cair lágrimas. Será, se calhar, por causa disso que a Elisa diz que, após o programa, quer trabalhar numa organização para apoiar as mulheres?
Definitivamente. Eu acho que o que eu vi na situação de Cabo Delgado e na situação humanitária é que as mulheres eram as pessoas mais vulneráveis. Eu escrevi um papel com a London School of Tropical Hygiene and Medicine, com a minha supervisora, também uma oficial do VBG, e nós no papel identificamos que as mulheres, particularmente meninas entre os 15 e 18 anos, estão mais vulneráveis a ações de violência baseada no género, e a resposta humanitária ainda não está a par às necessidades das mulheres lá. Então, o que eu quero criar é uma entidade de empreendedorismo social que não só apoia elas a ter um emprego, mas também uma casa, um lar seguro para elas poderem partilhar as histórias delas sem sentirem julgamento ou sem sentirem que vão ser atacadas ou sem sentirem com medo. Então, um lugar seguro para elas poderem só partilhar e estarem em um grupo que pode apoiar um ao outro psicossocialmente.
A conversa é interessante, Elisa, vamos ter que terminar, mas agora vamos para outras questões que não têm nada a ver com política, não têm nada a ver com o empoderamento da mulher. Tem saudades de Pemba?
Tenho, mas mais da minha família, porque todos eles estão a ter bebês agora. Então, tenho saudades de Pemba. Eu vivo em frente à praia e Pemba é um paraíso com um pouco de inferno ao lado.
Tenho saudades do peixe.
Da comida. A comida é muito diferente daqui. Pemba, se alguém tiver a ouvir e quiser visitar, recomendo 200% quando não tiver tanto conflito, talvez.
O grupo BRICS reuniu esta semana em Joanesburgo, em Cimeira da Liceu, a decisão de admitir 9 membros, 6 ao todo, incluindo Egito e Etiópia, que se juntam-se ao Brasil, à Rússia, China, Índia e África do Sul. Nós falámos sobre este grupo com o professor Carlton Cadeado, professor de Relações Internacionais na Universidade Joaquim Chissano, o qual recua na história para ajudar a compreender a gênese deste fórum, como ele chama, e que surgiu de conversas à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.
O primeiro aspecto tem muito a ver com as relações de poder que existem no mundo. Está claramente visto, provado e comprovado que há uma hegemonia que se afirma, que se afirmou a partir da Segunda Guerra Mundial, e a partir dessa Segunda Guerra Mundial sentimos que essa hegemonia foi desafiada primeiro pela URSS, mas hoje começa a ser desafiada por outros atores que sentem que essa hegemonia ocidental, com os Estados Unidos da América à cabeça, guiados pela União Europeia, sentem que é preciso fazer um desafio a essa hegemonia porque há um descontentamento em relação ao funcionamento dessa hegemonia mundial.
Aliás, a questão política também foi muito abordada com a Rússia, nos últimos momentos, a retirar a participação presencial do seu presidente Vladimir Putin, porque poderia ser detido sob acusação de crimes de guerra na Ucrânia. Ao mesmo tempo que se fala dessas questões políticas, tanto a China, a Rússia, a China e a Índia, nas suas relações não são tão amigos como como parece, mas parece que juntam-se para este negócio do BRICS.
Exato. Neste momento, há um denominador comum, podíamos dizer que é um inimigo comum, que faz o elemento de coesão. Isso significa dizer por outras partes, vamos ignorar as nossas diferenças, os nossos conflitos internos, não é? Dito internos dentro dos BRICS, para nos focalizarmos num conflito grande que tem a ver com o Ocidente, a tal hegemonia que eles contestam. Isto é um aspecto. Então, a partir desta coesão em relação a um inimigo comum, nós diminuímos a nossa conflitualidade. Mas, curiosamente, mesmo na existência deste inimigo comum que é o Ocidente, é possível ver que dentro dos BRICS há relações com o Ocidente que fazem diminuir este discurso da hostilidade, da inimizade. Vamos pegar, por exemplo, o discurso da Índia. O discurso da Índia não é tão hostil, tão bélico quanto é, por exemplo, o discurso da China, quanto é o discurso da Rússia. O discurso do Brasil nos últimos tempos está a ser hostil, de facto, em relação ao Ocidente, mas o Brasil sabe que tem relações económicas muito fortes também com muitos países do Ocidente e precisa do Ocidente. É só ver o último discurso que Lula da Silva fez em relação à questão da Amazônia, em que ele falava do dinheiro que precisa para poder proteger a Amazônia. E a quem é que era dirigido esse discurso? Aos países do Ocidente com os quais eles estão neste momento em rota de colisão do ponto de vista de discurso.
Nesta reunião, professor Carlton, está como convidado o presidente de Cuba. Cuba, que foi um país que esteve também nas notícias no tempo da Guerra Fria e também no movimento dos não alinhados a par com a Índia. A África do Sul ainda não fazia parte destes grandes movimentos porque ainda estava sob o jugo do apartheid. Que papel pode Cuba desempenhar ou o que é que se suspeita desta participação do presidente de Cuba?
Indo à história, está claramente visto que há um interesse grande hoje de recuperar 1962 na crise dos mísseis de Cuba. Não é? Hoje, do ponto de vista geopolítico, geoestratégico, o mundo percebe que o Ocidente, particularmente os Estados Unidos da América, redirecionaram o seu esforço de competição geopolítica e geoestratégica para a zona do Mar da China. Isso significa dizer que os americanos conseguiram se aproximar de muitos países próximos da China e isso está a irritar a China. E a China precisa fazer o mesmo movimento de se aproximar aos países que estão geograficamente próximos da América para poder fazer o mesmo exercício de irritar a América a partir dos países que estão próximos geograficamente. Não nos esqueçamos que há bem pouco tempo a China conseguiu retirar um parceiro, um amigo de Taiwan, não é? Que estava em relações diplomáticas ali na América Latina. Então, há esse exercício grande de trazer o máximo possível de países que estejam próximos da América para poder direcionar facilmente a ameaça que a América representa para a China no Mar da China. A mesma coisa que representa para a Rússia ao estar próximo naquela zona. Então, Cuba pode estar a ser mais ou menos a reedição da crise dos mísseis de Cuba de 1962, e não vai ser só Cuba, é todos aqueles países da América Latina que estão ali, que têm hoje uma relação de conflitualidade também com o Ocidente, por causa das políticas neoliberais e a ascensão de países de esquerda. Não nos esqueçamos, por exemplo, da Nicarágua, que está com os problemas que está neste momento e que é um potencial candidato a se tornar mais ou menos próximo aos países cabeça dos BRICS. Estou a falar sobretudo da China e da Rússia, que estão na maior conflitualidade com os Estados Unidos da América neste momento.
Mesmo Cuba não sendo um grande player económico e partindo para o continente africano, a África do Sul entrou para o BRICS, aliás, passou a ser BRICS, era BRIC por causa da África do Sul, isto em 2010. E fala-se também, a ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, na Lei de Pandora, chegou a dizer que entre os países que tinham interesse em entrar era do continente africano, a Argélia, o Egito e também a Nigéria. E isto também poderá a África do Sul, se calhar, havendo essa abertura, influenciar a África Austral a entrar para este bloco ou não?
Veja só uma coisa interessante aqui. Os sul-africanos anunciam isso, mas eles não disseram se estão interessados ou não na presença desses países africanos dentro dos BRICS. Por que isto é importante? É que hoje a África do Sul tem uma relevância geopolítica mundial porque é o único país de África representante neste fórum chamado BRICS. Não é? E isto acho que é importante, devemos ter começado por aí, a diferença entre o fórum e uma organização. Os BRICS não são uma organização, são um fórum. Não é? Então, os sul-africanos hoje, se assumirem que estão a favor da entrada destes grandes players africanos, Nigéria sobretudo, significaria dizer que eles estariam a competir pela importância ou relevância dos países africanos no fórum BRICS. Isso pode, em algum momento, diminuir o privilégio, o prestígio ou a importância que a África do Sul tem neste momento por ser o único país africano a fazer parte dos BRICS. Não é? A mesma coisa se pode dizer em relação aos países que estão na Ásia, os países que estão na América Latina, que manifestam esse desejo. Mas no final do dia, qualquer decisão dos BRICS de alargar, sobretudo neste número que está a ser falado, quase 40 países, é um pressuposto para o fracasso da coesão neste grupo na atualidade, não é? Porque tem um inimigo comum que é o Ocidente, mas dentro do grupo BRICS não há coesão ideológica, não há valores comuns dentro deste grupo, a não ser o único que é de competir contra o Ocidente.
E será certamente ainda muito cedo, o professor Carlton, para falar da moeda, tanto que a haver esta inclusão de mais países, o nome do próprio grupo terá de mudar.
Sem dúvidas. Eles podem até manter o nome BRICS para uma questão histórica, não é? Do legado histórico, para nós nos lembrarmos sempre de onde a coisa veio, e para eles próprios reclamarem um certo direito de paternidade do grupo, não é? Do fórum, não é? O nome pode manter ou pode mudar, isso depende das decisões políticas que eles tiveram. Mas, a partir do momento que começar a ser discutida na profundidade a adesão destes países, aí sim nós vamos ver a luta de protagonismo. Hoje, por exemplo, muitas pessoas não perguntam isso, mas é uma coisa que é importante perguntar. Quem manda nos BRICS? Não é? Quem manda nos BRICS? Quando você olha para o Ocidente, por exemplo, há clareza de que quem manda no Ocidente é a América, são os Estados Unidos da América. Mas quando você olha para os BRICS, quem manda nos BRICS? Você pode me dizer que não. A ideia hoje é dizer que os BRICS não têm que seguir o mesmo modelo de assumir um líder que manda no grupo. Mas quem estuda relações internacionais sabe que as dinâmicas de estabilidade exigem ou precisam de um líder que manda no grupo. E neste momento, quando nós tivermos, por exemplo, uma Arábia Saudita, que tem o PIB que tem a importância que tem no mundo, a desafiar, por exemplo, a África do Sul, a desafiar, por exemplo, a Índia, a desafiar, por exemplo, o próprio Brasil. Então, este grupo vai sentir o peso da ausência do líder e vai sentir também o peso da ameaça da coesão dentro do grupo.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América deste sábado, 26 de agosto de 2023. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço-se Mariana Bartolomeu e Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado e um bom fim de semana. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.